As gravadoras hoje estão ganhando mais dinheiro com as músicas antigas
do que com os atuais.
Que a música atual é ruim?
Vamos se dizer ruim, mas que ela é passageira.
A relação das pessoas com a música está mudando.
Sim. A revolução digital negligenciou a classe média artística. Sim. Eu tenho certeza, por mais que os Racionais sejam vendedores de 1 milhão de cópias, porque eles vão faturar em show.
Muito mais.
Esse ano não vão fazer nenhum.
Nenhum show?
Nenhum.
Fala, meu povo! Tamo de volta, é o B3 mais um. Muito obrigado aí, já voltamos com tudo. Nossa audiência subindo, crescendo. Nossas redes sociais aumentando os números. Você que tá nos assistindo no YouTube já sabe, se inscreva no canal, dê o seu like, senta o dedo no like. E você que tá nos ouvindo e assistindo em outras plataformas, divulguem, sigam, compartilhem. Só assim atingiremos o sucesso total e pleno que sempre foi o objetivo do Blue. Falei, Blue,
exatamente.
Quando você entrou no B3 mais um, qual que é o interesse? É o sucesso.
A fama.
A fama. O dinheiro.
Celebridade.
É. Aquela vida louca. Fala, Blue.
Vivo sem sucesso. Muito tempo sem sucesso.
E vocês que fazem os cortes do TikTok, do rap. Obrigado, tamo junto. Começou mais um B1. Acho que ela borra a noite.
Blue mais 3. Blue mais 3 é o nome do programa.
Blue mais 3 de vez em quando. Tamo aí, Blue. Tamo aí, André Barcis. Tamo aí, Jota Marcelo Bosco. Hoje é um assunto interessante, hein?
Interessante. Instigante.
Muito
instigante.
É assim. Assim. O que é? E o João vai detalhar isso aqui. As gravadoras hoje estão ganhando dinheiro, mais dinheiro, com os catálogos. Ou seja, com as músicas antigas das bandas, dos artistas antigos, do que com os atuais. E é um número representativo, né, Jota Marcelo? E aí, que leitura podemos fazer disso? E já emendo na segunda pergunta, para começarmos o debate.
Sim.
Qual será o futuro da música?
Bom, começa falando do tema e depois qual é o futuro da música.
Por favor, vontade.
Eu acho que, bom... 60% em média hoje, 60% do faturamento da maior gravadora do mundo vem de catálogo.
60%? Tudo isso?
Era 54%, 57%, 60%. Então só, não só é a maior parte da fatia, como vem crescendo.
Tá, mas peraí, vamos só explicar, porque tem gente que não entende direito. Tá, então vamos supor o seguinte.
100 mil reais, a nossa banca faturou 100 mil reais com as músicas
por
que temos.
Não, por exemplo, ó, eu comprei o catálogo dos Beatles.
Sim.
E eu vou ganhar muito dinheiro com os Beatles.
Sim.
Por quê? Porque 60% hoje desse dinheiro... É tudo para as bandas antigas.
É uma música que foi gravada em outros tempos que continua vendendo. E quando você pega o que é lançamento e o que é catálogo, o catálogo hoje é 60%.
Tem algum prazo para ele ser considerado catálogo? Tipo, X anos ou não? É qualquer coisa...
Normalmente, quando a gente usa o termo vintage, né? Na indústria da moda e tal, e mesmo em outras indústrias, fala-se do... prazo de 20 anos, né? A partir de 20 anos, um produto pode ser chamado de vintage, né?
Sim. Mas você sabe se o catálogo, quanto...
O catálogo...
Não deve ser tudo isso, né?
É assim, é porque a aceleração do tempo nos últimos anos foi intensa. Quando eu comecei no negócio, nos anos 90, né? No negócio de selo, você poderia ter já dos anos 80 algo que seja considerado de catálogo. Por quê? Porque as coisas saíam de catálogo muito rapidamente.
Sim.
Você tem uma loja que tem um espaço finito. Imagina uma loja de disco, não tem streaming. Você só consegue comprar discos numa loja. Então, você não tinha condição de ter 40, 50, 100, 300 mil álbuns em catálogo.
Sim.
Saía, ficou um tempo. Não vendeu, volta. E aí, Racionais, Paulinho da Viola, Maria Bethânia, Elis Regina. Isso aí ficam, né? Os discos mais importantes desses artistas. Então tinha essa rotatividade, então virava catálogo rapidamente. Hoje não, tudo está em catálogo.
Mas explica aí, vamos entender o catálogo. Então, por exemplo...
Tudo que não é lançamento, em tese, é catálogo.
Então, por exemplo, o cara comprou o catálogo da Elis Regina,
sim,
vai. Tudo!
De 82 para trás,
tudo
é catálogo.
É catálogo.
É.
E aí é o seguinte, vamos supor, o cara quer comprar uma música para um comercial de televisão. tem que comprar desse catálogo.
Catálogo.
É tudo que é, é do direito dessa música.
Sim.
Pertence a essa gravadora.
Sim, a gravadora.
Ou
é
investidor,
e a editora,
né?
São
é,
duas coisas
porque
diferentes.
Eu tenho visto ultimamente muito Sim, investidor muito. Pagando fortunas.
Na verdade, quem é dono do catálogo, né? Quem compra o catálogo, é, independentemente de ser uma empresa de música ou um fundo, o que faz muita diferença, mas nesse caso aqui, só para efeito de contabilidade, não faz muita diferença. Mas no caso, ela está comprando exatamente esse faturamento, né? Você tem a certeza, primeiro, vou comprar, eu vou lançar, eu e o Blue vamos lançar uma artista nova que pô, promete, é genial e tal. Você não tem garantia nenhuma de que aquele negócio Sim. vai acontecer. Você investe naquilo, de maneira clássica, né? Foi assim, hoje em dia mudou um pouco, mas de cada 10 lançamentos, um acaba sustentando 9, né? Mesmo com os custos de produção, é, tendo mais barato, você faz mais música com menos dinheiro, mas é mais ou menos 10% assim, do que você consegue de acerto no máximo, né? Por isso que o pessoal que se gaba muito de ser hitmaker, ou é ruim de matemática, ou não entende o que é um hitmaker. Hitmaker, o Babyface, para emplacar 10, faz 1.500, né? Pra, e, tentativa e erro e tal. Então, em resumo, hoje você tem toda a música do mundo, e você tem as gravadoras aqui, vamos pegar as maiores gravadoras do mundo. De todo o dinheiro que rende a música, 60% vem de música que já foi gravada. Essa música, seja através do streaming, que cada dia a idade do streaming aumenta. Na Inglaterra, a média etária é de 45 anos.
Pra, você diz
a média do público que entendi, vem entendi. Aumentando a sua audiência no streaming. Então, você tem 60% do que é faturado no mundo vem de um negócio que já está pago. Então, além disso, a margem é muito grande. Além de fornecer insumos para os novos artistas. Seja artistas né, que fazem arte como hip hop e eletrônica, que trabalha muito com colagens e tal, e você precisa de um catálogo para isso, seja através de uma imitação, propriamente dito, uma coisa que se inspira em, como Bruno Mars, com Sim. o Silk Sonic faz com o pessoal dos anos 70, como The Weeknd faz com o Michael e tal. Então, assim, é uma coisa... E vai crescendo. Era 54, 57, está em 60.
E a tendência é crescer mais.
E está que... na crescência. Né?
E o que espanta é que, assim, hoje, vai, gente, é um número aproximado. Eu nunca consegui ter um número real. Nenhuma reportagem que eu li, etc. Quantas músicas hoje sobem para a rede? Né? No Brasil, 50 mil por dia. São 10 mil álbuns por dia. Então isso também é um negócio que chama atenção. Fala, gente, mesmo com essa quantidade de possibilidades de amostragem, pô, eu tenho 10 mil álbuns por dia de
novos,
chance.
Novos.
É. Novos por dia. É. Pra tentar ver se aparece um Homem na Estrada, um Billie Jean, sei lá, e não aparece.
Não aparece.
Isso vai crescendo. Então isso, acho que a partir daí, cabe uma série de observações, né?
Mas, ô Blue, a leitura que a gente faz é que a música atual é ruim?
Ruim, não vamos se dizer ruim, né? Mas que ela é passageira, ela é. Muito passageira.
A questão é quantas dessas músicas novas vão estar sendo ouvidas daqui a 10 anos. Né? Mas... Essa é a questão, né?
Esse é o lance.
A relação, a relação não, de falando, música. Mas a relação de música com dessa nova geração...
É diferente.
É diferente da relação de música da nossa geração.
Sim. Falando do público de maneira geral, sim, né? Sim, claro sim, que sim, quem sim. trabalha com música sempre vai ouvir diferente.
Porque,
mas...
modéstia à parte, a gente tem o prazer de parar pra ouvir música. Não tá lá, não antes de fazer música, não é só fazer a música.
Sim.
Não, vamos ficar mostrando... 2 horas mostrando ele, mostrando música, eu mostrando música para ele e assim sucessivamente. Então, é uma outra maneira. Hoje o cara chega lá e fala, pô, você que tem? Já sai escrevendo ali, não tem um estudo. Isso não quer dizer que não seja ruim.
Sim, sim.
Essa magia de fazer na hora. Mas depois que você faz essa parada e você... Como você conseguiu fazer rápido, você deveria dar mais atenção.
Sim.
Levar, olhar, ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo. Que música é isso. Ouvir, sempre em busca de uma perfeição que você nunca vai encontrar. Porém, Sim. é nisso que a gente sempre acreditou. Aí quando começa a ser muito pastel...
É isso. Eu acho que a facilidade na realização também, mas a gente pode falar disso adiante.
Sim.
Os músicos atuais perderam o fundo de garantia, então?
Certamente. A crise para essa classe média da música, especialmente, né?
Sim.
De novo, classe média, não estou querendo dizer que eles são artistas medianos.
Não,
dizendo
não,
que
era faturamento.
Um faturamento,
então.
Né?
Dá para achar que todo mundo no futebol é o Messi,
exatamente,
né?
Exatamente,
Tem uma imensa classe
para
média.
Para essa imensa classe média da música, a situação é trágica.
É, o Jaron Lanier, né, que é um grande, enfim, filósofo computacional, um cara importante, consultor da Apple, da Microsoft também, do Congresso americano, ele é um patrício especializado em música feita há 1.500 anos, toca instrumentos antigos. Ele é muito inteligente. Ele criou o termo e a tecnologia realidade virtual. Ele que criou a tecnologia da realidade virtual e ele que criou o termo. Muito inteligente. Ele faz parte daquela segunda geração, depois do Robert Noyce, né, que fundou lá o prefeito do Silicon Valley. Ele chegou depois. Tem uma frase dele muito bacana num livro que eu gosto muito, que até foi lançado no Brasil, que fala que... A revolução digital negligenciou a classe média artística.
Sim.
Seja no pagamento,
sim,
seja em toda a história, né? Ficou sendo vendido um negócio como se o topo fosse um platô, e o topo é pequenininho, cabe em 40 artistas.
Eu acho que a música sempre teve uma fase que teve um estilo que imperou, que todo mundo tentou seguir esse estilo. Porém, era proporções menores do que a internet hoje proporciona. Então, você vê hoje, por exemplo, música sertaneja, não fala mais de vaca, nem de campo, nem de árvore, nem de flor, nem do ar, nem do peixe, nem do passarinho, nem da água. Sim. Fala de tudo, mas nada disso. É. Então... A música caipira perdeu a essência caipira, então.
Olha que engraçado, você está falando isso, eu entrevistei o Renato Teixeira uma vez, ele falou exatamente sobre isso. Eu perguntei para ele, falei, pô, e essas mudanças na música sertaneja e tal? Aí ele falou, o que mudou não foi a música caipira, foi o caipira. Ele falou, o caipira hoje não quer saber de carroça, não anda de carroça, anda de SUV, né? Ele viaja, ele não tá fazendo música pra galera que ele fazia antigamente.
É, eu gosto muito daquela noção que eu já ouvi isso de algumas artistas que gosto muito, né? Que o artista faz uma reportagem do seu tempo.
Sim, sim.
Né? Ele produz de acordo com o espírito da sua época, ele capta aquilo, processa internamente e devolve sobre a forma de uma música que retrata. E claro, quando ela tem os chamados valores eternos, ela acaba ficando meio atemporal. Mas ainda assim, você sempre consegue entender.
Sim.
E cara, o que você tem hoje da sociedade, comendo o que comemos, lendo o que lemos, assistindo o que assistimos e tal... Eu acho que é meio um reflexo do que vivemos. Talvez entremos mais adiante num período de reflexão, de buscar outras coisas. Talvez a música mude o seu papel central na sociedade.
Devido
e tal.
Seja, eu acho que tá mudando. O motivo de descer do mercado tá consumindo mais essa música, 60% músicas que já foram gravadas, deve ser exatamente esse motivo.
Eu também acho. Eu acho que... dizer que a música piorou é errado. A indústria da música que está mudando, na minha opinião, para pior, né? E a relação também não é essa coisa de vou ficar parecendo aqui um cara velho falando meu tempo era melhor. Não é isso. Mas a verdade é que a relação...
É que eu sou velho, que meu tempo era melhor.
Sim, a relação das pessoas com a música está mudando.
Sim, sim.
Não, tipo, se você tem um filho adolescente, ele tem uma... Filho ou filha tem uma relação diferente com a música. Não estou dizendo que eles não gostam, elas não gostam de música. Não é isso. Mas é uma relação, me parece... muito menos apaixonada, assim, pelo... Nossa, eu tenho que ouvir esse álbum inteiro. Isso não... Muito difícil ter isso hoje, né? Geralmente são músicas, só trechos de músicas, às vezes, né? Porque a duração que as pessoas estão aguentando músicas está diminuindo cada vez mais.
Sim, a média de audição no Brasil, a última vez que eu vi, é de 44 segundos.
É um absurdo, é uma coisa
absurda. Se eu ouvir uma música 44 segundos e muda, 44 segundos
e
muda.
E muita gente, especialmente a galera mais nova, ouve música em videogame, ouve música né, como pano de fundo para desenho, não sei.
O que é legal,
é outra relação.
Música, da música ser um mundo no fone.
É outra relação.
Pra
música...
Só uma coisa, não tô falando que é melhor ou pior, só falando que mudou.
Sim,
mas
sim,
você pode falar aqui, antigamente, que era melhor.
Cara, eu tenho uma filha de 16 anos, acabou de fazer 16 anos. A relação dela com música é diferente da nossa. Ela adora música, mas ela adora música de outra maneira. Ela ouve um monte de coisa diferente, aos pedaços, é muito engraçado. Tipo, eu não vejo ela e os amigos sentando e ouvindo um disco de cabo a rabo. Primeiro porque não tem mais disco de cabo a rabo.
Mas ela ouve uma faixa inteira, pelo menos?
Ela até ouve, mas tem muita gente da turma dela, então, que não aguenta, ouve 40 segundos, 50 segundos.
De cabo a rabo você sabe de onde vem, né?
Como é que
é? Cidade do Cabo a Rabat.
Ah, é?
De cabo a rabo, é.
De cabo a rabo,
Mas, gente, hoje você vai num show de um MC, 30 minutos. 40. Por isso que os caras fazem 3, 4 shows num dia.
Mas é compreensível.
E é tudo muito mais fácil, porque não tem banda, não tem nada.
Mas isso é compreensível, né? Quando chegou a Disco Music, aqui no Brasil teve um pessoal que ficou muito bravo, e nos Estados Unidos também, mas aqui sobretudo porque tinha uma substituição da música ao vivo pela figura do DJ, que não era o DJ artista, né?
Sim, sim.
Era o cara, o passa-discos, que jogava daqui pra cá, não deixava o som parar. Então você sai uma banda que toca ao vivo... E entra uma pessoa que nem sempre é um... Não tinha ainda... Claro que havia sempre pioneiras e pioneiros, mas não era a figura do DJ, que é um artista, que você vai lá ver a edição dele, ver o que ele faz. Não, era um cara que ficava apertando o play daqui pra cá e manda a banda embora. Então isso foi acontecendo. Agora, no ambiente de dança, vai, de clube de música, de disco music, de como você queira chamar, eu acho... interessante, acho razoável a ideia. Sim. Sempre teve isso, você tá no baile dançando, chega alguém lá, o DJ para, dá um salve, o cara veio aí, solta, isso muitos anos, assim, o cara faz um negócio, uma rima ali junto, canta, faz a música de trabalho duas e vaza, tudo bem. Agora, o que acontece é que a gente vai hoje a shows que tem uma estrutura do tamanho do Rock in Rio e tem uma pessoa no palco e mais nada, né? E não tem nem o DJ, né? É alguém que dá um play. É só realmente uma relação de com a música diferente, como a gente falou. Se nós fôssemos a um show há 20 anos e chegasse uma pessoa e você percebesse que ela tá dublando do começo ao fim, você ia embora, você ia até a bilheteria, se você quisesse, e falar, cara, eu quero meu dinheiro de volta.
Claro.
Não. Meu, vou fazer um escândalo aqui, vou chamar o Procon e tal. E hoje é aceitável.
Não só aceitável, mas...
desejável.
Quando não é desse jeito, é tipo o meu amigo Bruce Dickinson, né? Que ele tem que explicar que a banda toca e o vocalista canta, né?
Você fez conta? Então, foi no episódio anterior da entrevista que você fez com o Bruce Dickinson.
Eu fiz uma entrevista com o Bruce Dickinson.
Como é que vai ser o show novo, Bruce?
Eu perguntei, aí, Bruce, como é que vai ser esse teu show novo? Tem muita estrutura e tal. Ele falou, não, é um show como se fazia antigamente. A banda toca, eu canto.
E as pessoas escutam.
E eu falei, pô, um show que o cara canta, o vocalista canta, e a banda toca, uma coisa revolucionária pra 2024. Ele correndo, né? Ele falou, pois é.
A volta ao básico.
Ô Jota, os grandes concorrentes das gravadoras são os fundos hoje pra comprar os catálogos, e compensa pro artista vender em vida o catálogo, porque eu vi muito, por exemplo, o David Bowie, se eu não me engano, bem antes, óbvio, né? Ele tinha vendido, se não me engano,
um 60 milhões de dólares, não foi isso?
David Crosby, um pouquinho antes de morrer, vendeu também tudo.
As pessoas vendem. Veja só.
Você venderia o catálogo da Elis?
Só se for... Não, eu compraria, né? Eu não venderia, né? Eu já sou dono da minha parte, eu poderia comprar outra parte, mas eu não gostaria de não ter como sócios...
Mas se viesse um fundo, oferecesse
Não tem essa conversa
com a gente. Um caminhão de dinheiro.
Não, pra nós não tem caminhão de dinheiro, isso nesse assunto nem entra em pauta no grupo, esquece. Não é por isso, né? Isso aí esquece, imagina, dinheiro. Dinheiro é papel pintado. Eu quero minha mãe.
Nossa, você agora acabou com o Barça, velho.
Por quê?
O Samu aí, tira o Samu.
Mas por quê?
Porque só pensa em dinheiro.
Ah, eu?
Não, você acha que eu imagino?
Mas, ô, João...
Não, mas peraí, vamos explicar.
Agora, o cara surgiu o número da onde?
Então, peraí. Quando você fala, eu venderia o catálogo da Elisa, eu falo, não, eu gostaria de comprar. Por que isso? Porque você vende, se você é o artista, eu representando a Elis, mas a Elis pode vender a parte dela. Ela não pode vender a parte da gravadora. Você tem dentro de um contrato, vamos supor hoje, né? A Elis, quando assinou, era 4%, né? Hoje a Elis recebe 25%. Tem os outros 75%. O dela, quando o fundo compra, você precisa saber se ele comprou o direito do artista ou se ele comprou o direito que pertence à gravadora. Tem o direito da editora e tem o todo. Eu nunca vi ninguém comprar o todo, não
me
lembro.
Você pode só explicar pra galera que tá vendo a diferença de editora e gravadora.
Claro. É. Se a gente compõe uma música aqui, eu e o Blue, a gente vai registrar essa música como se fosse a certidão de nascimento da música. Você cria lá o SRC, que é um padrão internacional de registro, que é o RG da música, lá como queiram chamar, o CPF da música. Você vai, registra aquilo lá, põe numa partitura, letra, e você registrou a música. Ela não foi gravada ainda.
Sim.
Como agora, recentemente, eu comprei uma partitura da Chiquinha Gonzaga, que tá lá, é dela, mas a partitura, você olha, ela não tem som. Ela é a composição, é a parte da editora. Quando você grava essa música, ela passa a ser uma gravação.
Sim, sim.
E isso gera um segundo asset, né? Um segundo item, né? Que você pode também comprar. Então, parabéns para você. Na partitura, é uma música.
Sim.
Quando você grava, é outra. Se eu compus parabéns para você, a música é minha. Se você gravar, eu recebo. Se você gravar, eu recebo. Se você gravar, eu recebo o quê? Os 10% que cabem à editora.
Sim, sim.
Então, por isso que o negócio de editora é muito rentável, e embora seja um pessoal que não apareça muito, porque não precisa, se eles falarem não, não tem nada.
Tá.
Você não tem nada para gravar, você entendeu? A música...
Então, basicamente, resumindo, a editora tem a música e a gravadora tem a gravação da
música. Exatamente. Tanto que no Grammy é assim.
Tá.
É Song of the Year e Record of the Year.
Mas aí você compra o catálogo, então como é que funciona?
Se eu quiser comprar o catálogo, por exemplo, eu ligo pra Universal. Eu não tenho interesse nenhum em comprar o catálogo do Elis, porque eu acho legal que a gente tenha como sócios a Warner, a Sony e a Universal.
Sim.
É só por isso que a gente consegue estar no mundo inteiro, a gente recebe os relatórios muito precisos de venda, cada vez mais profissional e tal. Então é isso. Se a Universal decidir vender o catálogo dela, para onde for, eu vou junto. Mas a minha parte é a minha parte. Você entende?
Você continua recebendo
normalmente. Normal. Agora, se eu chegar, o Blue tem lá o Ice Blue Bank, fala, João, tem aqui uma grana, eu quero comprar, quero ser sócio, comprar a parcela da Elis, quero ser a parte artística, os 25% dela tem que ser dela. Beleza. Eu vou vender para ele, só que assim, a gravadora vai ser notificada que quando ela for pagar, não é mais para mim,
sim,
é para ele. E aí até aí depende do meu deal, se é um adiantamento e quando pagar estão com 6% do lucro, se ele vai ficar com 20% ou 5%. Então são negócios modulares. Quando a gente fala o Bowie vendeu o catálogo, se você lê mesmo, precisa saber, ele vendeu o quê? O catálogo de composição, sim. O catálogo de gravação dele, não, porque não é dele. Ele teria que combinar isso com a Warner, tem que combinar isso com a Universal. Então é fragmentado.
Mas o maior concorrente das gravadoras hoje são os fundos?
Eu acho que os fundos podem ajudar as gravadoras, porque a quantidade de catálogo é tão grande que você não tem como trabalhar. Vou dar um exemplo assim, uma coisa que não tem fundo comercial nenhum. Blá, blá, blá. É, fui fazer uma pesquisa de músicas dos anos 20, 30 e 40 do Brasil que tocava no rádio, e eu vi que a maior parte desse acervo que está no Spotify é da Sony. A Sony, em algum momento, comprou ao longo da vida, né? A CBS,
sim,
que foi comprando, e ela está lá com um catálogo gigante. Você acha que em algum momento ela tem condição de ter uma equipe que fica pensando na parada de sucesso dos anos 20? Não. Então você chega lá, de novo, né, o Blue Bank, e fala, eu quero comprar o catálogo da música brasileira, isso aqui tudo eu quero comprar de vocês. Não é impossível que eles queiram vender ou licenciar. Me dá 10 anos esse catálogo e eu vou trabalhar o catálogo. Por exemplo, o trabalho que nós fazemos com os filhos pela Elis é um trabalho que um fundo, em tese, deveria fazer quando ele compra um catálogo. E muitos fazem.
Sim, sim.
Que é trabalhar o catálogo. Trabalhar o catálogo é, eu tenho aqui a Elis. A Elis vai começar, a gente fundou a segunda fase da trama, a primeira a Elis fundou, quando ela morreu, fechou, a gente reabriu em 98 e tal. Elis, vamos lá. A gente lança 3 CDs, 2 DVDs. Aí tem um musical, um filme e tal. Isso faz o quê no final das contas?
Valoriza
o catálogo.
Então,
a gente foi para um patamar que hoje teve a campanha de Volkswagen o ano passado, que nenhum fã da Elis tenha dúvida, jogou, assim, quase triplicou,
sim,
o faturamento.
Sim.
Não da campanha, aquilo ali é a parte.
Sim.
Um monte de gente, sobretudo garotas entre 12 e 27 anos, 28 anos, descobriram a Elis,
sim,
no comercial e foram atrás.
Sim.
Então, isso é trabalhar. Só que envolve gravar. A gente, essa semana, gravou uma música da Elis. Pegou um tape da família, restaurou a voz, chama uma banda. Tem que investir e fazer. Você vai trabalhando e vai aumentando o faturamento. Então, assim, comprar um catálogo e ficar lá esperando como se fosse só um recebível, que você não faz nada. Meu, desculpa.
Compra
ações da Apple que você ganha mais. Tem que trabalhar.
O exato oposto do que vocês fazem com a Elis. Essa semana eu vi, viralizou um vídeo de um cara num show com uma galera muito jovem perguntando quem era o Renato Russo. Vocês viram isso?
Não,
é muito engraçado. É um cara no meio de um show com uma molecada, assim.
Ninguém
sabe
sabia
quem é Renato Russo? Cara, Tudo bem que eles editaram, tiraram fora quem tinha respondido, né? Mas as respostas são muito engraçadas. Ah, ele é político, ele foi governador, tipo, eram as coisas assim. Ninguém ué, sabia que era Renato
Russo.
Pra muita
gente, o Tom Jobim é um aeroporto,
sim,
irmão.
Sim, sim.
E o JK é um shopping.
Mas eu digo, por que que isso acontece? Porque...
E ele gostava de música, hein? Porque... O JK recebeu o Louis Armstrong e o Pixinguinha sim, lá sim, no Palácio sim. das Laranjeiras, Juscelino.
Por que que isso acontece? Porque o herdeiro do Renato Russo faz um trabalho horrível de... Pelo contrário, né? Um trabalho que acaba com o catálogo da banda ao ficar dificultando os produtos, né? do nome Renato Legião Urbana. Então, a cada ano, então, mas... o nome Legião Urbana e Renato Russo vai diminuir.
Eu não queria usar pessoa. Você porque na prática pode ser feio.
O quê?
Mas uma outra pessoa, não é você. Quando você tem o catálogo de uma pessoa, de um artista que morreu...
Sim, sim.
O segredo é continuar como se a pessoa estivesse viva?
Em tese, primeiro assim, você tem que estar tá vendendo um lance, um cheque que tem fundo, né? Você tem que vender um mel que não esteja estragado. O legal de Elis Regina é como o mel no Egito, né? Abriram as tumbas, você derreteu o mel, estava funcionando. Então assim, quando a música é feita de uma maneira que as futuras gerações continuem enxergando o significado, o ideal é isso. Porque as pessoas não têm como gostar de alguma coisa que elas não conhecem, cara. Então você não é apresentado. Quantas vezes nós aqui... mesmo agora, a gente conhecia o We Are The World, a gente ouviu o We Are The World agora por causa do documentário, o sucesso que está sendo, e eu falei, eu ouvi a música de outra maneira. O meu filho falou, pai, que música é essa? Eu falei, você não conhece? Não, ouve. E aí é muito bonito isso também, um parênteses, como a gente escuta uma música que sim. a gente já ouviu um milhão de vezes e ela fica nova quando a gente está ouvindo com alguém sim. que nunca ouviu, sim, sim. ainda mais alguém que a gente ama, né? Nunca ouvi, eu não aguento mais ouvir Billie Jean, gente, não aguento mais. Tum, pá, eu já tiro, eu não aguento ouvir, é tipo, sim, físico. Sim. Só que o dia que o meu filho mais novo falou, pai, você viu que o Michael Jackson, ele anda pra trás? E ele vai pra frente, como é que faz isso? Eu ensinei ele a fazer o passo e tal, etc e tal. Aí fomos ouvir Billie Jean. Quando eu tava ouvindo com ele, dei um play, parecia que eu tava ouvindo pela primeira vez, parecia que eu tava no fone da sala de casa, assim, eu fiquei muito emocionado. Então isso é uma das coisas que você pode fazer com o catálogo, é sim. arrumar uma forma de apresentar para novas gerações e arrumar uma forma daquelas pessoas que talvez já ouviram se reconectarem. E você vai por tentativa e erro.
Mas tirando a sua família, quem mais faz bem esse trabalho que você não... conhece?
Ah, cara, o trabalho dos Beatles é incrível, Queen, muito bem feito. Queen, o trabalho filme. Do Elvis é muito bem feito. O Bob Marley é um dos campeões de audiência, porque eu queria lembrar que Bob Marley... Ele foi um. Ele é o underground mais mainstream que tem e o mainstream mais underground que tem. Porque ele tá em todo lugar, quase todo mundo gosta. A questão do cânhamo com ele fica em segundo plano, sim. as pessoas deixam pra lá. Ele é um caso único, assim. Então, mostra que dá pra fazer. Eu, assim, não tô aqui pra criticar a família de ninguém. Mas quem faz isso com a família. Pô, cara, não tá demonstrando nenhum tipo de carinho, de amor. Se você não quer... Eu entendo, por exemplo, eu já tive pessoas da minha família, eu e o meu irmão, que a gente mandou para uma pessoa da nossa família a seguinte pergunta. Fizemos um negócio aqui com a Elis. Você gostaria de ouvir? Não, nem precisa me mandar. Eu não tenho a menor curiosidade de ouvir. E a gente respeita.
Fazemos que negócio você diz
quando
que
a gente
mamu?
Faz...
Você tá falando de dinheiro ou tá falando negócio
não,
de música?
Não, de música. Ah. Não, de música. A Elis, pra gente, é todo o dinheiro que a Elis... A Elis não rende um dinheiro que seja suficiente pra gente não reinvestir, entendeu? Tudo que a gente ganha, a gente reinveste.
Você fez quando você falou um negócio, uma música, alguma coisa...
A gente
coisa,
faz uma música,
e
tem
a pessoa
gente
da família não quis
quer
ouvir.
Nem ouvir. Não, caramba, obrigado. Véio. Não, mas tudo bem, mas... Não, mas eu respeito, né? De verdade, eu respeito, porque a pessoa realmente não quer ouvir. Ela não quer ouvir. Então eu compreendo que não sejam ações que... vão ter uma aceitação imediata. Você pode ter um monte de gente. Pô, hoje em dia, gente, eu já vi lá a Quinta de Beethoven lá embaixo. Eu não gostei. Entendeu? Tem gente que serve lá, eu não gostei. Quinta, Beethoven caído. Não tá com nada, caído. Beethoven nem ouvia direito. Tal. A gente escuta, tá escrito isso lá. Então,
é palha.
Eu não espero que a gente vá ter. Agora, o não fazer é a pior coisa que tem, né, cara? Você imagina, vocês... Gente, olhem artistas que a gente conheceu, Nara Leão, Clara Nunes, desculpem, muito rapidamente, Gal Costa, a velocidade, inclusive a Elis, gente, quando a Elis morreu, 10 anos depois, saiu uma, me fizeram o favor de escrever um negócio assim, Elis Regina, como esquecemos da maior cantora do Brasil em tão pouco tempo? Eu falei, filha da puta, eu vou abrir um selo só por causa disso. E tava tem, certo. Tem muita... A Elise chegou um momento... Gente, hoje a gente fatura 35, 40 vezes mais do que a gente faturava há 25 anos... Há 30 anos com a Elise.
Sim.
Por causa do trabalho. Sim. E eu nunca cheguei a pedir pra alguém gostar, nunca teve um jabá pra tocar, só de apresentar. Então, te respondendo, acho que tem um trabalho que precisa ser feito de maneira permanente, preservando a obra. Tem gente que critica quando trouxemos o César Camargo Mariano dos Estados Unidos e contratamos ele como produtor, independentemente da nossa relação afetiva, pra ele produzir, ele remixar e remasterizar o Elise Tom, mesmo sendo ele, mesmo tudo, teve gente, não, isso aqui, etc. Tem sempre um purista.
Sim,
não,
claro.
Tudo bem, mas não esqueçam que o original tá aqui. Quem comprou o álbum dos Racionais em 93, o álbum tá lá. Quando ele remasteriza, não apaga aquele. Sim. Agora, se você não fizer nenhum tipo de ação, vai ficar no tempo.
Por que vocês acham que a Disney relança todos os filmes a cada 10 ou 12 anos?
Porque eles sabem
vai ter uma geração nova, claro, que quer ver os filmes, cara.
Claro.
Fantasia, claro. Bambi, todos são relançados, né? Todos têm a nova versão, não
sei. E hoje
tem
uma grande dificuldade, né, gente? Quando a gente faz essa leitura da quantidade de música que é lançada, do tempo de áudio... Então, são 10 mil álbuns por dia, não dá pra ouvir. 44 segundos por música, mais as questões todas que a gente pode falar aqui, você começa a ver que, assim... Você não tem tempo de criar uma relação com uma música. Você acha que... Quem de nós aqui nunca fez uma viagem no tempo que tinha mídia física? Mesmo que já tinha CD, 10, aqueles carrossel e tal. Você ia pra praia, você podia levar até aquela sua mala de CD, né? Mas quantos cabem ali? 50, 60? Você tinha 60 álbuns pra ouvir, você tinha 600 músicas. É. Hoje, se você dá um Spotify com 600 músicas pra alguém, ela se atira pela janela. Aí você ia e às vezes... Ah, esse disco aqui da Xadê, eu não tinha gostado tanto, esse novo dela. Ah, deixa tocando aí. Aí você começa a gostar, você tem que ter um tempo de permanência pra gostar de uma pessoa, pra lembrar, pra criar uma memória e lembrar depois. É tudo fragmentado, você não tem memória e a música vai ficando meio rala, vai ficando...
Eu não vou lembrar do número, mas
sem
eu
significado.
Vi, mas eu li um número outro dia que é assustador, tipo, 78, 80% das músicas que estão nos streamings não são ouvidas nenhuma vez.
Nenhuma vez.
Nenhuma.
Nenhuma vez.
Eu não entendi, fala de novo.
Eu não me lembro exatamente o número, mas é um número. Algo tipo...
É maior, 80... mais do que 50%.
Não, bem mais. Então, tipo, mas... 80%.
Tá, 51% já seria um absurdo.
Das músicas que estão no streaming não são ouvidas nenhuma vez.
Caraca!
É. Sim. Eu não me lembro exatamente do número, não, mas isso, é uma coisa assustadora.
Tá, vamos entrar para um lado que... Vou entrar para um basculante que vocês não estavam esperando. E isso gera uma poluição...
Sim, claro.
E uma emissão de calor absurda. É. Absurda. Então fica, então assim, é uma democracia em nome de quê? Qualquer pessoa sobe uma música, fica lá os servidores servindo aquilo, emitindo calor, que é um outro problema do AI que ninguém está falando, desculpa, é uma cagada monumental que esses centros de processamento que ficam tirando emprego de músico e de desenhista, inteligência artificial para fazer uma restauração, beleza. É. Para resolver a logística do trânsito na cidade, beleza. É. Para operar o cérebro do meu neto, beleza. Agora, para desenhar, vai se fuder, né, meu? Vai se fuder, mil vezes vai se fuder. E para isso acontecer, você tem esses centros de processamento que geram um calor absurdo. Cara, toda hora tá no jornal, não vê quem não quer. A hora que virar uma cagada sem volta, aí todo mundo vai dizer, onde a gente tava com a cabeça? Então, assim, essa velocidade não ajuda muito. Agora, 60% do catálogo é quem paga a indústria hoje. Ou seja, quando The Weeknd entra no estúdio, quem tá pagando a conta dele é o Michael Jackson.
Sim, os Beatles. É.
Esse eu quero no corte, hein, por favor. Né? Porra. Preciso ser odiado. Faz tempo que ninguém tenta me bater na rua.
E eu acho que a tendência é ser cada vez maior.
É.
Porque não tem mais mídia física. Ou seja, você pode ter o catálogo que você quiser... infinito, né? E a cada ano você tem mais catálogo.
Nós somos dono do nosso catálogo.
Vocês são?
Nós somos dono.
Que bom, hein?
Somos dono do catálogo todo.
Tudo. 100% é dos Racionais.
100% dos Racionais.
Então, se alguém quiser
inclusive
comprar...
Inclusive gravação.
Tudo.
Que bom.
Eu nunca poderia ser dono 100% do catálogo da Elisa.
Sim, sim.
A menos
sim.
Que eu ganhasse na loteria americana $1 bilhão e comprasse... Todas as músicas que a Elis está cantando.
Sim.
Então ela está cantando a Madalena, tem que ir na editora. Ô, Ivan Lins, tudo bem? Ronaldo Monteiro, tudo bem? Eu queria comprar a Madalena. Ele tem que querer vender também, né? Aí ninguém pode saber que eu ganhei na loteria, senão vai ficar mais caro. Aliás, eu ganhei na Mega Sena, fiz a quadra.
Ah, é?
É.
Puta, como dinheiro, chama dinheiro. Você ganhou quanto?
Eu ganhei R$ 900, cara. Não, foi gostoso, mas a quina era 40 mil e o outro era 205 milhões. Mas foi bom, cara. Foi bom.
Foi bom ter ganho só 900 em vez de 205.
É, eu acho melhor.
Pô. Eu ganhei 900 conto também.
É.
Teve um dia aí que eu fui fazer uma fezinha no futebol, acertei os três jogos no mesmo dia, velho.
Sério, cara?
Um dos jogos estava pagando bem, eu falei, pô, me dei bem. Agora, os artistas hoje... Oi, não pensando no futuro, mas o artista de hoje, quando lança e estoura uma música, ele ganha muito mais dinheiro que o artista de 30 anos atrás, né?
Depende...
Eu acho que não.
Depende
do
que...
Assim, depende do arranjo.
Da execução, depende do uso daquilo, porque... Cara, o Marcinho já fez uma vez essa matéria, né? E falou com a gente... Quando você pega a pirâmide de pagamentos das plataformas, independentemente das pessoas reclamarem do valor, que é menos, que é mais, é uma questão negocial. Tem uma taxa de concentração muito grande entre os principais, entendeu? Pelo jeito que o negócio... Como é o recolhimento de direito conexo nos Estados Unidos dos músicos. Quanto, é como o imã, é como o dinheiro. Quanto mais você tem, mais atrai, né? Já tem um amigo nosso lá que você conhece, estava andando, pá, veio um papel assim, e cara, porra, que isso? Era uma nota de $100, né? Então, quando você consegue que ter muito, 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 você consegue ter um prorata. Se mesmo que individualmente você não ganhe muito, os cachês dos artistas hoje e as possibilidades de sincronização podem fazer
a
pessoa ficar milionária.
Mas a música é feita hoje. Hoje o cara faz música pensando no dinheiro.
Não, sempre foi.
Não, sempre foi.
Não foi. Você não acha que o Jimmy Page e o Plant, quando fizeram o Starry to Heaven, estavam pensando no dinheiro?
Não, o Jimmy Page estava pensando no dinheiro o tempo inteiro. Tanto que ele montou o Led
Zeppelin
como
banda,
uma banda perfeita. É. Ele era um cara de estúdio, ele é dono da banda. É uma banda montada por ele para ser como o Miles montou o time dele. Não tô, pelo amor de Deus. Mas o Bar, tem o Bar reclamando. Poxa... Não morreu ninguém essa semana, ninguém me pediu música, não, precisava ter alguma coisa, pô, se viesse umas... Algo assim, entendeu? Então, sim, acho que é pra sobrevivência, porque música é ofício, né, cara? Tem gente que é sapateiro, tem gente que não, cozinha, tem gente que faz música.
Eu acho que antigamente se ganhava mais, porque é só você fazer um cálculo. Um disco custava, digamos, hoje equivalente a R$50, R$60. Você ganhava, se você fosse o músico, você ganhava 10% do valor do disco.
O Snoop fez isso outro dia. Falou, meu, eu vendia 1 milhão de cópias, eu ganhava $1 milhão. Era muito simples. Agora eles mandam uma conta que nem a NASA entende. E é verdade, porque é flutuação, são indexadores e tal.
O nosso amigo Giliard esteve aqui e falou que ele lançou...
Uma música e foi num lugar buscar R$500.000.
Então... Eu acho que hoje, para você ganhar o mesmo R$500.000, você tem que
nem
ter...
Nem quermesse tem R$500.000 mais.
É. Mas hoje também é muito mais caro. Antigamente era muito mais caro.
Sim.
Hoje o cara não produz mais um disco. Hoje mas o cara faz uma música. Antigamente, para produzir um disco, às vezes o cara demorava um ano, dois
mas
anos.
Mas é tudo lá. Show business. Eu tenho certeza, por mais que os Racionais sejam vendedores de milhão de cópia, de cópias, perdão, o que eles vão faturar em show...
Muito mais.
Ele fala assim, meu show agora... Ele pode falar assim, o show do Racionais é R$400. E vão pagar.
É R$500.
Não, desculpa, eu esqueci de fazer. É que tá em promoção, porque é começo de temporada.
Caralho!
Né?
Oh, vai ver o corno do TikTok lá do B1.
Então, R$500. R$500.000, pra eles, nos dias de anteriores, né? Vamos pegar que eles estão... A gente tá no auge da indústria física. Eles têm que vender R$500.000 álbuns pra ter R$1, né? Uma conta de padaria. Aliás, não sei por que a gente fala conta de padaria. Eu conheço uns amigos que têm padaria, o negócio é complexo.
É difícil,
uma
né?
conta simples, tá bom. Padaria é. Você tá ligado, né? Padaria é treta. Difícil de organizar. Mas aí vendia R$500.000, ele num show, ele fatura R$500.000. Ele pegou. Em uma semana, meu pai sempre falou isso. Falou, sim. João, por que o Roberto fica tanto tempo aqui no Carnecão, pai? É, porque ele ganha uma semana que ele não. Pô, sério, a gente tem essa ideia do disco,
sim.
que é uma mídia e tal, etc. Dá muito dinheiro, claro que dá, mas chama show business. O grosso do dinheiro vem de show. E artista que não vende ingresso, não tem como ganhar muito dinheiro só se ele for influencer, né?
Mas na época do Roberto, ainda não tinha o mercado de shows que existe hoje.
Exatamente, isso sim é verdade. Sim. O patamar de valores de shows, assim como jogadores muito jovens já ganham 40, 50, 60 mil, 100 mil... Tem gente que, pô, estoura uma música, e se estourar fosse bom, não chamaria estourar. É. Estoura uma música e sai fazendo um bar e ganha um dinheiro muito rápido. O único problema é que criam esse star system em torno da pessoa, que ela acha que tem que comprar uma casa em Tamboré ou na Barra, aquele carro, ter isso, ter que fazer uma desarmonização facial. E aí, cara...
Demonização facial.
Demonização facial. Tem que comprar um negócio que tu balanceaga. E aí o dinheiro não dura. Gente,
parece que você...
Lembrando...
Você descreve o bar, isso é impressionante.
Não, não falei indiretas pro Barça.
E lembrando que os Beatles pararam de excursionar em 66 para fazer só disco. Ou seja, se ganhava mais com disco do que com show em 66.
Sim.
Porque as turnês eram difíceis de fazer, os cachês não eram tão altos. Sim. Isso é uma coisa dos anos 80 para cá.
Os Beatles não conseguiam ter um som que fosse mais alto que os gritos da plateia. Não, então eles pararam
também.
Mas veja só, de novo, a gente sempre usa como indexador, como referência... Ah, porque os Racionais... Desculpa, meu, esquece. Você não é os Racionais. Vamos comparar a vida como ela é, cara. Uma vida como ela é. Um artista ganha, se ganhar legal, 15, 20, 25 mil por show. Gente, um e-mail. É. Nem um e-mail é o salário mínimo. Então é muita grana.
Sim, sim.
É em cima disso que você deve ver. Porque os Beatles, como referência... Que nem o Michael. O Michael vendeu 75 milhões de cópias. Ele ganhou mais de 100 milhões de dólares em cópia. Sim. Ah, então disco dá. Sim, se você vender 75 milhões. Agora, o show é o legal. Se um cara como o Gilliard, ele vai no programa que ele aparece, né? O painel lá na Record e tal, são muitas pessoas. Uma das razões pelas quais eu acho que ele tá lá é porque ele gosta de trabalhar, ele gosta de ser querido, ele é amado por todos. Mas é uma bela vitrine para vender show.
Claro.
O disco era um lance para a maioria das pessoas para ajudar a vender o show.
Sim.
Ô, Blue, os Racionais, quando vocês começam o ano, vocês estipulam, por exemplo, vamos fazer X shows por ano e acabou? Ou não tem isso?
Por exemplo, esse ano não vão fazer nenhum.
Entendi.
Esse ano não vão fazer nenhum.
Nenhum show?
Nenhum. Vão fazer o que não fizemos o ano passado, que cancelou, mas vender nenhum.
Por causa do disco novo?
É. Não vamos fazer show esse ano.
Caramba,
que bom que vocês podem ter, vocês têm a liberdade de escolher se vão fazer show ou não. Isso é
brincando 24 para isso. Na verdade, a gente está desde 22 tentando fazer esse break na agenda para poder terminar o disco. Aí esse ano falou: não.
Agora de novo, vamos lá. Corajoso, hein?
É, mas veja.
Mas faz,
é corajoso.
Sim, mas faz muito sentido, porque uma banda.
Todo mundo é arroz de
uma
festa.
Uma banda desejada como imagina. Racionais. Fica um tempo sem fazer show. Quando for fazer, é muito legal a ideia.
E eles fazem discos, né? Eu já tive a chance de estar num estúdio há muitos anos, no Mosh, e eles estavam lá também. Não é esse negócio que chega lá e tá, sabe? Nunca vi eles no telefone e com o Huawei e tal. É um mergulho mesmo. Então, assim, eu posso dizer, se me permite esse termo, é uma viagem espiritual o lance dos caras. Eles mergulham naquilo, por isso que sai o que sai. Não quer dizer que qualquer um que faça isso vai conseguir. Sim. Então, essa dedicação também, essa profundidade com a relação, também acho que tem um resultado final.
Mas tira uma dúvida. Por exemplo, uma banda vai lá gravar um disco, que às vezes demora um tempão, né?
Sim.
Um ano e tal. É a gravadora que banca tudo?
Se tiver, é o mínimo, né, que ela
estúdio,
pode fazer.
O que o cara quiser, a gravadora vai lá.
No contrato você estabelece.
Mas é recuperável, recuperable, que eles chamam,
às
né?
vezes sim, às vezes não. Mas 90% de chance das vezes é. É que às vezes você dá uma luva pro cara, o cara fala, eu quero isso aqui fora. Você vai ganhar tanto dinheiro que você não discute.
Basicamente
entendeu?
Era o seguinte, Benja, a gravadora adiantava nos tempos áureos, né? Era assim, né? A gravadora falava assim, você tem 300 mil reais pra fazer teu disco. Só que esses 300 mil reais saem dos royalties da própria banda depois. Então não é
É uma dívida.
É, exatamente.
Só que quando você
tá adquirindo uma dívida.
Só que o cara tá te dando dinheiro, mas ele tá te colocando você.
Exatamente.
E se você lê o contrato direito, talvez você perceba que matematicamente você nunca vai conseguir pagar
exatamente.
Esse dinheiro,
você
vai sempre
pagar.
Ficar devendo. Porque também não ler o contrato não ajuda muito a assinar bons contratos, né? Nem ler.
Mas eu acho que hoje a indústria da música tá numa crise muito grande, especialmente nessa classe média, porque tem muitas dificuldades, especialmente na pós-pandemia, porque muita gente, a maioria dos músicos hoje ganha dinheiro com show, né? Ninguém ganha mais dinheiro com venda de disco, é uma classe muito só o topo ali da pirâmide. Olhar, né? É.
Mesmo a Tiaguinho, ele faz duas tardes do Tiaguinho e já ganha o que ele ganha, entendeu?
Exatamente.
É muita grana, né?
Mas, por exemplo, na Inglaterra está tendo uma crise muito grande com o fechamento de casa noturna, com o negócio do Brexit, que dificultou a viagem para todo mundo. Então, está muito caro excursionar. Quem viaja aí nos últimos anos, pós-pandemia, vocês pegam um avião para caramba, pô, os preços triplicaram de voo. Sim. Preço de frete, absurdo. Assim, antigamente você trazia uma banda...
Excesso
de peso é um absurdo. Absurdo. Sendo cobrado agora, os valores das passagens duplicam em relação a 3, 4 anos
atrás. E muito assalto à carga. Você manda a turma pelo avião e manda a carga por aqui, tem muito assalto, né? Muito, muito. Tanto que aquele lance das bandas usarem o próprio ônibus como propaganda, muita gente tira, porque vem pedrada, vem... Não é só no futebol que acontece isso, né? Uma outra coisa que eu acho que também dificulta esse negócio do catálogo e tal é que hoje é muito fácil uma pessoa que não trabalha com música e não tem nenhum problema nisso produzir alguma coisa que ela tem a ilusão que foi ela que fez. Porque ela pega um app aqui que você tem lá, aquele Lego, né?
Batida do não sei o quê,
aqui a beat, são as baterias, os baixos, os synths, as guitarras, as vozes nesse estilo. Nada briga com nada. Você vai montando e vai miltando. E é uma delícia fazer isso. Eu brinco com isso direto com os meus filhos. Fazemos música juntos, assim, brincando com isso e tal. Só que você fica com a ilusão de que você fez aquilo. Você é só uma pessoa montou, que ligou, né? E pediu uma pizza. Você passou azeite, você não fez a pizza. E o fazer é o mais legal. Por exemplo, eu já conheço o Blue há muito tempo. Ele já foi ao estúdio... vários estúdios que eu estava e já ensaiou no nosso estúdio lá, eles fecham tudo. É um cara que nunca pediu nada, né? Nem, não pede desconto, nada, faz o que é e tal. É um ótimo cliente. Mas a gente nunca sentou para começar a ouvir música. Por quê? Porque acho que para a gente começar a ouvir música, pelo que a gente conversa, precisa separar umas 3-4 horas. Só para ele mostrar algumas coisas, eu mostrar outra e tal. Por quê? Porque é desse tamanho o negócio. Então, como a gente não tem 4 horas para... Ele não tem 4 horas para perder comigo, a gente nem começa a ouvir. Hoje as pessoas entram, cara, baixam um negócio, puxam para cá.
É isso aí.
Eu acho isso que tem arte nisso, mas tem que tomar muito cuidado, porque você fica fácil de fazer, as coisas vão ficando meio sem significado.
Mas é cada vez maior isso aí que
parece
vai acontecer,
que sim,
não é?
Sim. Parece que sim.
Você vê,
sim.
Você vê.
A história é pendular também,
eu
de
acho
repente.
Que sim. Não,
vê...
mas não tem volta.
Você
não?
Vê
eu acho que não tem volta.
Bom, fico feliz que eu sempre vou ter trabalho.
Então. Eu acho que não tem volta, porque eu acho que essa monopolização cada vez maior do topo da pirâmide vai ficar cada vez pior, eu acho. Não tem muita volta. E assim, enquanto o público não voltar a pagar por música, não tem jeito de voltar. Porque antigamente, assim, de novo, não é porque antigamente era melhor nem nada. Hoje você tem acesso a tudo, claro, por um valor ridículo, né? Quando você paga no streaming, é metade do que você gastava num CD. Quando você paga por mês num streaming.
Tem 30 milhões de músicas.
Entendeu? Então, assim, você paga 50% do que você gastava num CD para ter toda a música do mundo por 30 dias. Né?
Sim.
Então, você calcula quanto o público médio está gastando por ano, é muito menos do que era a média que você gastava antigamente. Sim. Alguém tem que pagar essa conta. Quem está pagando a conta? Os músicos.
Catálogo.
O catálogo.
Então, mas aí que está, você falou um negócio que é verdade. Por isso que o catálogo é um bom negócio.
Sim, claro.
Eu vou te falar. Sim. Eu não sou igual você e o João. Mas eu gosto de música, eu conheço música. Porra, cara, eu tô ouvindo coisa. Eu, que sempre fui um cara que foi atrás de coisa. Eu tô ouvindo banda de 30 anos atrás que eu nunca ouvi.
Sim.
Falei, caralho, onde tava essa banda, velho, que eu nunca ouvi?
E aí as bandas
todo mundo tem isso, não tem?
Sim,
claro.
Você fala, bicho, aí você vai ver. Quantas vezes eu fui ouvir uma banda, Blue? Aí eu falo, pô, vou no Google, né? Pô, vou pesquisar essa banda. Aí eu morro de vergonha. Caramba, velho. 1994, Los Angeles, velho. Como é que eu nunca ouvi?
Porque antigamente a banda, ou os discos não tinham no Brasil, ou tava fora de catálogo. Hoje em dia não tem nada fora de catálogo.
Mas também, veja só.
E isso eu acho legal pra caramba,
legal,
Borges.
É legal, não, a melhor coisa que tem pro público, e pros artistas também, vai. Porque pior do que você ser negligenciado na hora do pagamento, é você não estar no mundo.
Sim.
É melhor, eu prefiro ter um disco em catálogo e o cara tá me roubando, mas ele tá em catálogo, do que o disco não existir pra humanidade. Claro que pode ser legal você contar a história do Arthur Verocai hoje. Claro que é legal contar a história do Amado Maita hoje, mas ele ficou X décadas no ostracismo e foi descoberto agora, enfim, isso não precisava ter acontecido.
Agora, hoje é muito mais fácil pro streaming manter alguém no ostracismo do que era antigamente. porque por causa dos algoritmos e tal, simplesmente você não você isola. É uma situação muito triste essa hoje, mas acontece.
Em contrapartida, se você é um cara que gosta de música e você vai atrás, o algoritmo também te acha. Hoje, por exemplo, você pega o Spotify. Eu sou um heavy user do Spotify. Eu me vendi pro sistema.
Sim. Não, não é isso.
Mas faz aqui, tempo, Beto.
Faz tempo. Eu me vendi pra tecnologia há muito tempo. Há muito tempo,
Eu mudou de tecnologia, de sistema pra tecnologia numa frase.
Mas eu vou te falar, eu acho do caralho, velho. Eu tenho tudo que eu quero, entendeu? A hora que eu quero, ouço a hora quantas vezes que eu quero.
Sim, mas você... Você... escolhe o que você quer ouvir. A grande maioria das pessoas não escolhe o que ela quer ouvir. A grande maioria das pessoas ouve o que o playlist do Spotify indica. Então, isso é, uma, é um perigo absurdo.
Eu vou dar uma dica.
Mas as rádios também não eram um pouco isso? Tem 40 rádios que decidem tudo.
Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não, porque antigamente, em certa medida sim, mas eu acho que é diferente, porque antigamente você escolhia que rádio você queria ouvir.
Ah, tá.
Hoje em dia você está ouvindo o Spotify. O Spotify põe nas playlists, e é onde a grande maioria das pessoas ouve, né, as músicas que eles querem. Inclusive músicas que são jabá do próprio Spotify, compostas por compositores do Spotify.
Então, mas né? Aí tem uma vírgula, aí que eu te falo. Você tá ouvindo uma banda que você gosta, X. Tem um ícone lá no Spotify que você fala, ouvir a rádio. E o que, que ele te faz? Ele pega bandas similares, músicas similares, e te indica. Em cima disso, eu já cansei de ouvir bandas, aí que tá. Sim. Que eu nunca tinha ouvido na vida. Por quê? Porque eu fui lá nesse ícone rádio.
Tem outras bandas que arrasta a bunda que nem aquela que você gosta lá?
Tem. Tem uma playlist só. Tem uma playlist só de Viking.
Só Metal Viking.
Esse cidadão, esse trairinha, que fora do ar e fala, pessoa do caralho, meu povo. Quando esses caras vêm no Brasil, vamos junto. É uma banda de metal chamada Amon Amarth.
É boa, né?
Viking. Boa, né? E no meio do show, cara, a galera senta, todo mundo senta e chora, começa a remar, linda. Os vikings. E o Blue ficou louco com isso, cara. O Blue falou, velho, quando esse cara vier ao Brasil, vamos junto. Falei, vamos.
Tem outras bandas assim?
Tem
várias, velho.
Esse aí é em cima do primeiro tênis do Michael Jordan, né? Foi com esse tênis que eles conseguiram...
Comentários fashion agora no meio do programa.
Não, comentário político, que foi um jogador preto que conseguiu quebrar a regra de não poder tênis colorido. Então eu tô lembrando, eles pagavam 5 mil dólares.
E que também foi muito criticado por não se posicionar.
Quem?
O Michael Jordan.
Mas o Michael Jordan,
ele era criticado.
Sim, mas ele é um ícone pop, ele tem que vender Gatorade de McDonald's, tem mais o que fazer.
Não tô criticando ele. Eu tô. Mas ele era criticado.
Eu tô.
Ele era criticado.
Be like Mike.
Agora é um absurdo, né? O Michael Jordan tem um documentário que é maravilhoso e do Pelé é uma vergonha.
O Pelé, pô.
O documentário que fizeram o Pelé é um
atentado. É um prazer. Pô,
sabe quem que vem aqui que precisa trazer? O Edinho. Filho do rei.
Que legal.
Conhece? Boa, Edinho é bom, né?
Não conheço, mas parece.
Morou em Nova York, conhece toda a galera lá do rap.
Sabe quem tava falando do Pelé? O Mike Tyson. Falando
no Pelé é o Snoopy.
Na entrevista do Snoopy.
É. O podcast. É muito foda. O primeiro nome é Pé, o segundo é Lé.
O Mike Tyson tava falando, não, eu tava na Rússia com o Pelé, passava na rua. Todo mundo chamava o Pelé.
Ninguém queria saber de Mike Tyson, né? Muito engraçado.
Acho que a pá de cal no Brasil pra gente começar uma nova etapa é a gente conseguir fazer o Pelé ser esquecido. A gente conseguir fazer o Pelé ser comparado a essas pessoas que hoje habitam o planeta que falam uma língua que ele inventou. A camisa 10,
já
o futebol.
Já tem muita gente no Brasil que fica falando que o cara não fez tantos gols, ou os gols não eram importantes. Aquelas coisas, né? Uma coisa inacreditável.
Então, mas é um prazer que tem.
Outro dia foram falar com o Zico, você viu? Recente.
Não vi.
O Zico, aquelas brigas. Zico, Messi, Zico, não sei o quê.
Que cara, hein?
Aí foram falar Zico e Pelé. Ele falou, para.
Não, ele ficou até... Ficou...
Zico falou, pô, gente, pelo amor de Deus. Você vai me colocar eu, uma frase do lado do Pelé, né?
É incrível.
O Zico, né?
Pô, eu ia falar um negócio agora, rapaz. O Blue me fez esquecer, velho.
Não tem problema.
O que que você achou, aproveitando essas músicas atuais e tal? O que você achou da roupa da Anitta no Oscar?
Eu não vi.
Eu também não
vi.
Eu não vi. Isso é pergunta de quem arrasta a bundinha.
Não arrasta a bunda, não. Tá preocupado, não. É porque nós estamos falando da música atual e eu retratei a mulher que hoje é ícone da música brasileira.
Mas o que, que a roupa dela tem a ver com isso?
Ela. Ela foi muito criticada por isso.
Eu não sei. Mas todo mundo vai ser a J-Lo.
Ela foi com um vestido totalmente transparente, tudo pelada.
O Google lançou o serviço de imagem lá por causa da J-Lo, lembra?
Não lembro.
A J-Lo.
O que foi?
A J-Lo foi a uma festa, não lembro a premiação, com aquele vestido verde, que foi tão procurado, que o Google criou o Google Imagens por causa disso.
Ah, é?
Então, assim, pô, desculpa, a Carmen Miranda, ela tem uma volta dela com aquele Ricardo Montalbán.
Sim.
Não, o César Romero.
César Romero
que fez o Coringa depois, sim, que ela tá dançando e que o vestido dela levantou.
Ricardo Montalbán fazia a Ilha da Fantasia.
Então, confundiu isso com o Galã também, ó, o Tatu. Tatu era meu ídolo.
E o Corra que a Polícia Vem Aí, né?
É.
Ele é o bandido do primeiro.
Ah,
é
casado com a filha do Elvis.
Ixi.
No filme.
Não, isso é o Michael.
Ele é patrão da Priscila Presley.
Da mulher do Elvis, não da Lisa Marie, da Priscila.
Não, da Priscila, mulher do Elvis.
Da Priscila.
É que você falou da filha do Elvis.
Não, desculpa.
Tinha idade pra ser filha dele, que é outra coisa triste, o cara casar com uma moça de...
Tinha um tesão, né?
Qual?
Porra, que a Polícia Vem Aí.
É o melhor de todos.
Não, eu também aperto os cintos pro outro sumir. O carimbo do Jabá. O moleque fala, você não é, você é o carimbo. Não, você é o carimbo do Jabá. Não sou. Meu pai disse que você não marca muito. Fala pro seu pai.
E a menina que tá com os tubos de oxigênio e a freira vem tocar violão e ela arranca o tubo, a menina começa a morrar.
Aquilo era impossível, não, hoje, né?
Corra que a Polícia Vem Aí, o Enrico Palazzo.
Esse é o melhor.
Mas eu posso falar, até nos filmes também tá diferente.
Tá, claro.
Os filmes, esses filmes de comédia antigamente era muito mais legal, velho. Oh, fala hoje isso. Um puta filme engraçado desse assim.
É difícil.
Oh, véio, o mundo tá tão chato, cara, que mataram o 007, velho.
Mataram, né?
Mataram o James Bond, cara.
Ah, é? Morreu?
Morreu.
Ah, é? Não vai ter mais?
Não sei. Eu acho que vem numa
versão... Vai vir criogenia.
Eu acho que vem numa versão feminina, entendeu?
Sim.
Mataram o James Bond, cara. Então quando você fala, pô, papo de velho, antigamente era melhor. Era melhor.
Eu acho que se 60% do catálogo das músicas ouvidas são de catálogo, significa que o público está procurando coisas mais antigas. Então,
mas
independentemente
comida,
de ser melhor,
né,
ou não.
A gente já falou disso aqui. A comida agora, todo mundo quer a comida orgânica, quer saber de onde vem.
Sim.
Chega de achar
todo mundo?
Que...
Todo mundo?
Muita gente, né? Que isso?
Caguei pra isso.
Ué, você vai continuar comendo...
perguntando onde é.
Não, a comida é ultraprocessada, eu tô falando, beija. Vem escrito assim, contém açúcar, contém muito excesso de gordura e tal. Você acha isso legal?
Você vai estar nessa noia, velho. Você não come mais nada, meu. Cada hora sai uma matéria, ó. Não come isso que dá câncer, não come isso que dá úlcera, não come isso que dá azia, isso come que é afrodisíaco. Para!
A gente tá falando de comida, de coisa que não é comida. É um alimento que parece.
Ó,
que
eu
é
cresci com os caras falando que amendoim era afrodisíaco, ué?
Dizem que é por causa da casca.
Da
casca,
né?
Que bobagem, meu.
É do costinha, né?
Ah, viva a quinta série. Viva a quinta série, porra. Ou alguém tem mais alguma coisa a se manifestar publicamente?
Não, foi sério o programa hoje, né?
Foi interessante, cara. Na verdade, esse mundo aí é um mundo que eu, particularmente, não conhecia. É legal ver vocês falando, porque... Dá uma noção do que tá rolando aí, velho. É legal isso.
Acaba sendo um indicador dos nossos tempos, né? Ah. Por exemplo, quando eu fui. Há 24 anos eu comprei a máquina de lavar. Uma marca muito famosa, feita na Alemanha, mas eu não sabia que era feita na Alemanha. Foi descobrir depois que ela fui mandar arrumar. E uma sanduicheira. Essa máquina de fazer sanduíche foi em 98 e a máquina de lavar em 2000. Onde eu vou chegar, né, beija?
Não, eu tô perplexo, que você sabe o ano.
Sei, porque, pô...
Comprou no Gearonson.
No mapa.
Na Arapuã.
Mas
aí, o que acontece? E aí, um dia, te arrumou aqui, arrumou com lá, morreu a máquina, não tem jeito.
Qual das duas morreu?
As duas. Essa aqui tá soltando finalmente um esmalte.
Você botou roupa pra lavar na torradeira e botou um pão...
Fui tostar uma cueca e deu errado.
Eu tô na expectativa o final dessa história.
Se vocês não me interromperem... Vai lá.
Perdão.
É muito importante.
Perdão.
Aí o que acontece? Durou 25 anos uma e durou quase 30 anos a outra. Eu comprei uma nova máquina de lavar recentemente e uma nova sanduicheira. Cara, as duas deram problema
é isso aí.
Em menos de um ano.
Mas é isso aí.
Se deu azar.
É isso aí. Não, não deu no azar, não. Elas
não
são feitas para durar muito menos do que é. Isso é verdade.
A outra
é
lá,
fato.
Pô, pra quebrar isso a primeira é vez, olha que eu fiz muita coisa errada com a máquina de lavar.
Isso é fato. Saber.
Não tem mais assistência técnica.
Não, você não pode trocar tudo.
Troca, hoje o cara prefere te dar um novo do que mandar pra um.
É a mesma sociedade. Quando eu falo pra vocês que a gente usa o termo consumo e consumir, vem de consumir, quer esgotar, destruir, aniquilar.
É isso aí.
A gente precisa prestar atenção e a música tá nos mostrando.
Sim,
entende?
Sim,
é isso.
Sim.
Ó, Deus.
Não, você tem. Pô, nossa, foi fundo ali.
Foi.
Mas
foi. O negócio é preparativo ficar hospedado na casa do Barça. Eu recomendo.
Eu continuo sem entender.
É obsolescência programada.
Da máquina de lavar.
Você fazia uma música que vai durar, feita pra durar 40, isso é um chato.
Ô, João,
né?
Onde você ouvia a música nos anos 70 e 80? Num equipamento de som direito, com caixas boas. É. Onde você ouve hoje? Num troço desse tamanho que dura 3 anos, 2 anos, entendeu? Horrível.
E custa um rim.
É isso aí. É isso aí.
É, mas enquanto a partida senta na caranga, velho. Uma coisa que não tinha antigamente.
Você
ter um som legal na caranga no antigamente era complicado.
Mas se você não estiver ouvindo o cachorrinho, você vai estar
ele
ouvindo.
Ele precisa de um Twitter só.
É.
Darling. Ou se não, o cachorrinho, o chihuahua.
É melhor não trazer o registrador aqui.
É verdade, melhor.
Esse estúdio.
O que, que o senhor tem contra o heavy metal?
Nada. Eu? Nada.
Vambora!
Vambora, vambora!
Obrigado, Barça. Obrigado, Blue. Valeu, Jota Marcelo. Muito legal o programa hoje. Muito legal.
Sim.
Acho até que deveremos mais pra frente fazer um número 2 disso aqui. Fazer o número 2 é foda. Né? Fazer o número 2 significa que eu vou cagar.
No outro.
O próximo ele cagar.
Ressuscitou o John. No outro.
É, o John lembra. Por que o John não tá no We Are The World?
Não, tá, ressuscitou o John.
Gente, agora, quem tá, sabe tá, que ele tava morto.
Gente, sabe qual é o problema?
Agora tá com o número 2.
Eu tenho um humor muito inteligente. Sim, uma coisa, muito o meu humor é meio o meu de Allen.
Né?
Groucho Marx, o de Allen e tal.
Entendeu.
Nós judeus, né? Esse humor judaico.
Claro.
E vocês não entendem.
Entendeu?
Óbvio que aquele negócio do John Lennon foi uma brincadeira. Óbvio.
Eu entendo.
Que eu quis linkar We Are The World, que
sim, 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 sim.
É que nem a menina que queria conhecer o Tim Maia.
Foi lá no... O carioca falou só sem morrer, né? Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem de volta com mais B3, mais um. Não esquece,
valeu,
hein? Senta o dedo no like aí no YouTube e nas outras plataformas. Curte, compartilha, divulga nós. Semana que vem estamos de volta aí. É nóis!